Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui com Diogo Furtado, nosso pré-candidato a deputado federal por Curitiba, né? E ele está falando aqui um pouco sobre a posição do partido, né? Quanto às eleições, e também agora ele vai falar um pouco mais da candidatura dele, que seria para deputado federal, e como um deputado aí do Partido da Causa Operária vai exercer e vai fazer ali na Câmara, se eleito, quais são as atribuições. Pode falar um pouco sobre isso, Diogo?
É bem simples, né? A questão é que, por mais que a gente se mobilize, a gente não vai ser eleito. Por isso que não vai ter papel na Câmara, né? Então, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, né? Em Brasília. Por quê? Porque eleição é dinheiro, né? Essa que é a questão, né? Como o juiz está comprado, o TSE, ele formula regras eleitorais todo ano, novas regras. Então, ele fica remodelando o formato das eleições a todo momento, né, sem divulgar as alterações, ou seja, ele vai dificultando. Além disso, para receber os fundos partidários eleitorais, ele também muda as regras. Então, o PCO mesmo não recebe o fundo partidário, né, o que já é uma coisa gritante nessa questão de democrática, né, porque os partidos maiores, inclusive os partidos burgueses, né, os partidos da direita, né, dos empresários, eles recebem aí milhões e milhões, né, e o PCO não recebe nada, né, o PCO é partido da classe operária, então, enfim, deveria receber, né, para que tenha o mesmo peso político, né, mesmas oportunidades. Essa questão do fundo partidário também é interessante, porque o Alexandre de Moraes, né, quando derrubou nossas redes, ele derrubou alegando que o partido utilizava dinheiro público, ou seja, o fundo partidário, para propagar notícias falsas. Só que nós nem temos o fundo partidário, então, quem está propagando notícias falsas? É o PCO ou é o Alexandre de Moraes? Né? Então, já começa por aí. Né? Aí, uma coisa leva a outra. Né? Dá para a gente falar até amanhã sobre isso aí, ó, até o próximo programa, porque o Alexandre de Moraes, quando derrubou as redes do partido, em pleno ano eleitoral, ele derrubou também a campanha eleitoral do partido. Né? Então, assim, as regras das eleições, ela já tirou o nosso fundo partidário, ela já tirou nossa presença na televisão, né? Ela já tirou nossa presença na rádio, né? nas propagandas eleitorais, e ela deixou o nosso fundo eleitoral, que é justo para as eleições, não pode ser usado para outro meio, outra finalidade, uma quantia de 1 milhão, né? Sendo que os outros partidos aí são dezenas, centenas de milhões. Então,
se eu não me engano, são 3 milhões para o PCO e 736 milhões para a União Brasil, por exemplo. É uma diferençazinha pouca, vocês não acham? É justo isso, mas tudo bem. Vamos continuar.
Além dos empresários, né, Natália?
Ah, sim! Os empresários que têm interesse em manter o centrão lá, em manter toda essa fisiologia, né? Esses cargos por interesse de filho, de cunhado, aquela panelinha, que ali eles vão se mantendo, se alimentando aí nessa política burguesa e nojenta que não está lá para atender a população pobre, trabalhadora, a classe trabalhadora do Brasil.
Diogo, sobre esse aspecto que você estava falando aí, né, da ação do Alexandre de Moraes de derrubar a rede do PCO e a questão em época de eleições, né, e que isso prejudica, obviamente, até a liberdade de além da liberdade de expressão de modo geral, a questão da divulgação, né, do posicionamento político aí em época eleitoral. Eu lembrei que o Rui estava participando de um programa, acho que foi ontem ou antes de ontem, e ele comentou uma coisa muito interessante, que esse processo das fake news, ele não atinge as TVs. É um processo que está direcionado apenas à internet, né? Então, isso mostra
a perseguição, né?
Um viés bastante estranho, né? E controlador. Quer dizer, por que que a mídia tradicional não está sujeita ao controle da informação? Porque, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, né, sem intenção, pode acontecer de alguém na mídia televisiva divulgar uma fake news, na pior das hipóteses, sem intenção, que a gente sabe que não é esse o caso, né?
Vai derrubar a Globo?
Mas esse pessoal não está sujeito, pelo processo que está colocado, esse pessoal não está sujeito a nenhuma punição e a nenhuma supervisão da informação. Quer dizer, enquanto esses meios têm liberdade total para falar o que quiser, né, a internet está sendo supervisionada pelo STF. Então, como é que você vê isso aí, né?
É aquela história do juiz ser comprado, né? Porque a televisão já faz parte do esquema, né? Que nem aqui no Paraná, ou na eleição de 2020. Eu estava como candidato a prefeito e a gente já sabia que o Rafael Greca, que é o atual prefeito, ele ia ganhar, ia se reeleger. Por quê? Porque ele já estava desde muitos anos na televisão. Ele é o... Enfim, sempre quando tem alguma coisa que acontece em Curitiba ou algum anúncio, sei lá, qualquer coisa, é ele que é o entrevistado. Porque ele é o candidato já decidido, né, no interior da oligarquia daqui de Curitiba, paranaense, né, escolhido para ser o candidato. Então, os outros partidos da direita, principalmente, tiraram as candidaturas principais e colocaram candidaturas secundárias na época de 2020, e o Greca já estava na televisão e nas rádios há anos, né? Então, como é que os outros candidatos podem ganhar se só tem alguns minutos na televisão, justo na propaganda eleitoral? E o PCO nem isso.
Exatamente. É por isso que, assim, desculpa te cortar, Diogo, mas a internet, para os partidos que não têm o fundo, né, o fundo partidário, que não conseguem comprar, gastar milhões na Globo, nem em nenhum outro canal, eles fizeram com militância e estão levantando seus jornais, seus canais, suas redes sociais, e é justamente nisso aí que eles querem barrar, né, e bloquear e cair. O PCO é o primeiro de todos. Nós temos 3 meses ainda. Eles não se ligaram, a gente está avisando isso. Mas é justamente ali onde a gente teria chances, né, de alcançar alguma coisa, que a gente está sendo tolhido e cerceado. E, bom, agora eu vou pedir para você falar aí sobre o PCO na Câmara.
Então, apesar de tudo isso, né, da perseguição, da ditadura, da derrubada, da censura, né, da injustiça, né, eleitoral, inclusive essa questão da injustiça foi uma das coisas que me trouxe para o partido, né, porque eu, como corintiano, né, a gente é sempre meio injustiçado. Então, eu aqui no Paraná escolhi também o Paraná Clube, né, que também é um clube bem injustiçado.
Corintiano? Você falou corintiano?
É, corintiano.
Mas eu sou ponte-pretano. O Corinthians roubou em 77. Você deve conhecer, sabe, lembrar
não,
disso.
Não,
né?
Venha com ponte preta, pelo amor de Deus. Vamos 77, continuar, Diogo.
A ponte foi roubada, hein?
Diogo, não, vamos continuar, Diogo.
Tem problemas, né? Mas eu, como um bom corintiano, injustiçado, sofredor, gostei do PCO. Mas, enfim. Nessas questões das eleições, eu perdi o ponto. O programa, né? Apesar de tudo isso, né, das injustiças, do trabalho antidemocrático, né, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral faz diariamente, que inclusive está querendo caçar o registro do partido nesse momento pela questão das tais das fake news que o Alexandre de Moraes mentiu. Uhum. Né, então é uma mentira sobre a outra. Apesar de tudo isso, a gente participa das eleições. Né? Por quê? Para transformar as eleições uma tribuna de luta. Né? Para não ficar aquela papagaiada na televisão em que as pessoas, os candidatos, ficam prometendo coisas que não vão cumprir e são sempre temas que não têm a ver com a crise atual, com a crise social, que nem ninguém chega lá e fala do próprio golpe de Estado. Né? Quer dizer, o PCO faz isso. Ninguém chega lá para denunciar que seja o Bolsonaro ou o genocídio do Bolsonaro durante a pandemia. Né? Que ele realmente negligenciou de todas as maneiras possíveis. Né? Podia ter morrido muito, mas muito menos. A gente chegou a morrer a casa do milhão. Né? Lógico, não está contabilizado isso, está nos 700 mil aproximadamente, mas já tem estudos a rodo, né, dizendo que está tudo subnotificado, né? Ou seja, o Brasil já passou do 1 milhão. Né? 1 milhão de pessoas, 1 milhão de conterrâneos aqui morreram por causa da política nacional. E não, isso não foi falado nas eleições, né? Isso, enfim, foi falado pouco.
Não, não só nacional, né, Diogo? As políticas dos estados também, né? O Dória, que muita gente achou que era um defensor da vacina, também fez uma política completamente equivocada, né? Então, não foi só o Bolsonaro, né?
Então, esse é outro, né? A gente aqui do PCO 2020, a gente criticou o Greca, criticou o Ratinho Júnior, né? O Greca é o prefeito, o Ratinho Júnior o governador, que são bolsonaristas, né? Enfim, são da mesma ala, e o problema não é nem ser bolsonarista, o problema é ser golpista, né? Os golpistas são todos da mesma ala, né? Eles brigam entre si só, né? Mas é um teatro, né? A gente que está aqui nessa luta, né? Principalmente por Lula presidente, a gente precisa ter claro que os golpistas todos, eles são uma família, né? Eles estão no mesmo bloco. A briga deles é um teatro, né? O Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, né? É uma briga de comadre ali, né? Enfim, eles se abraçam depois que brigam. Né? Então,
exatamente.
A gente precisa ter claro que o candidato, né, inclusive o nosso aqui do PCO, é o Lula. Né, a única pessoa, única liderança da esquerda capaz de vencer esses golpistas, né, tanto o Bolsonaro quanto a Simone Tebet, né, que é candidata aí da terceira via, com essa demagogia, né, de que temos que eleger uma mulher, né, mas uma mulher fascista vai adiantar para quê, né?
Exatamente.
Até porque o Lula é a vítima do golpe, né? Quer dizer, o Lula não foi impedido, inclusive, de modo ilegal, né, pelo STF, em concorrer em 2018. Então, quer dizer, modificar esse cenário é eleger o Lula, né? Porque é o Lula que foi impedido de ser eleito com um golpe, né?
Exatamente. Gente, o PCO, Diogo, você pode falar, o PCO tá fazendo alguma campanha sobre esse ataque do STF? Como que tá esse, para que os candidatos possam aí realmente voltar a aparecer mais, que as redes voltem, que seja desbloqueado a tempo, pelo menos, das eleições? Isso está sendo feito? Tem alguma ação? Como que a gente pode ajudar, às vezes?
O PCO está fazendo, né? O PCO, inclusive, está muito mobilizado, né? Logo que teve já essa censura, né? Essa ditadura nas redes aí, um ataque contra a internet, né? Um ataque contra a liberdade de expressão. O PCO já fez uma conferência em São Paulo, né? De 2 dias, a nível nacional, com lideranças da esquerda, enfim, com toda a militância. O pessoal está tirando panfletos, né, está mobilizando por meio dos comitês de luta, né, todo o círculo, para fazer uma campanha pública, né, denunciar tudo isso. O companheiro Rui também está sendo chamado para entrevistas aí toda semana. Hoje mesmo tem uma, né, às 20 horas. Colagem de cartaz, enfim, uma campanha pública mesmo, né? Também colhendo apoio, né, de lideranças da esquerda por vídeos, declarações assinadas, né, os companheiros aqui que estão ouvindo, né, pela rádio, pelo Facebook, pelas redes. Seria muito legal também que mandassem vídeos de apoio, né? A gente sobe todos no nosso canal, que ainda não foi derrubado, né, que é o canal do partido mesmo. Era esse que deveria ter sido derrubado, não a sua TV, né, inclusive, mas, Exato. Enfim, e seria muito legal mesmo, né, por meio dessa mobilização que a gente espera reverter, né, a gente está fazendo uma defesa jurídica, né, mas o ponto principal, né, igual na questão do Lula, né, o Lula tinha sido preso, tinha defesa jurídica, mas o que realmente libertou o Lula, né, a análise do PCO é a mobilização, né? São os atos nacionais que foram feitos, né, que crescia, que dobrava de tamanho de 5 para 10 mil, o próximo seria de 20 mil, e a Polícia Federal não tem capacidade de aguentar 20 mil pessoas, 40 mil pessoas ao redor dela. Né? Com 5, 10 mil já dava a sensação de que as pessoas poderiam muito bem entrar lá e, enfim, tomar o café dos policiais ali. Com 20 mil pessoas, não tem como conter. Então, acho que a gente vê que foi mais um medo mesmo de criar uma crise, uma mobilização, né, explosiva ali em torno do Lula.
Tem também uma ação, né, que é Ação Entre Amigos Vai para Cuba, que está financiando aí toda a luta do partido, né? O partido teve aí uma queda na contribuição, na monetização das lives e tudo mais, tem uma imprensa por trás, né? E nós temos aí uma Ação Entre Amigos, né, que é Vai para Cuba 2022.com.br, né? É uma ação entre amigos que você concorre a uma viagem de uma semana com tudo pago para Cuba, você e um acompanhante, né? Bem, o direitista manda, vai para Cuba! Então a gente acatou isso e transformou numa ação entre amigos, né? Também tem um fundo de guerra, certo, Diogo? doi.causaoperaria.org.br, né? Você também pode aí fazer uma doação. E nós também temos um e-mail para receber a sua declaração contra a ditadura do STF. Nós temos um modelo de declaração, você manda o um e-mail para abaixoaditaduradostf@gmail.com e aí a gente até te manda já o modelo, você assina, escaneia, volta para a gente vai imprimir e mandar isso em, são 10 mil declarações físicas, nós vamos mandar para o Alexandre de Moraes receber lá na mesa dele. E, bom, é isso. Diogo, o partido convocou um congresso, né, antes das eleições. Você pode nos falar sobre isso, as conferências e como que está o planejamento político aí? Vai começar?
Esse ano é um ano bem agitado, né? Antes mesmo de ter essa conferência pela liberdade de expressão, né, contra o STF, contra essa ditadura, já estava marcado esse congresso, né, o 11º congresso. Os congressos, eles não têm a finalidade eleitoral que a gente está conversando, né? Essa parte eleitoral é mais das conferências, né, que também vai ter. Por uma questão das datas, eu vou começar pela conferência, né? Vai ter uma conferência já a nível estadual, tanto no Paraná quanto nos estados do Brasil todo, agora no final do mês, né? Dia 23, 24. Né? Essa sim é para discutir questões eleitorais, né? E escolher de forma democrática os candidatos, né? Que nem eu sou pré-candidato. Né?
É aberta?
É aberta. aos filiados, aos simpatizantes, né, do PCO, a todo mundo que quiser também conhecer o funcionamento, enfim.
Onde vai ser? Em Curitiba? Já tem local? Já tem alguma coisa decidida?
Pois é, em Curitiba a gente está vendo entre dois sindicatos, né? Ainda não foi batido o martelo. Né? Então, entre em contato com a gente, né? Que nem eu posso passar já o meu telefone.
Por favor.
Que também é o telefone, o WhatsApp do Comitê de Luta daqui para as mobilizações, para as panfletagens. Aproveito e já deixo o contato. É 419-8462-2522.
Ok.
Meu WhatsApp.
Eu vou fazer um intervalo agora e no terceiro bloco a gente volta para fechar a sua entrevista e falar um pouco sobre Dourados. Até mais.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.